11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Finalmente é sexta-feira, que será seguida do sábado, que por sua vez será seguida de um domingo cheinho de decisões. Nós teremos finais de Eurocopa e Copa América, olha que domingo, além dos campeonatos nacionais que também estão reservando fortes emoções. Para falar de tudo isso, 11 minutos, e o 11 minutos está de volta na bancada, ele esteve conosco na segunda e veio para fechar a semana. Thiago Medeiros, bom dia, Ti.
Muito bom dia, Josiel, bom dia especial para o ouvinte do 11 minutos.
E finalmente, após rodadas e mais rodadas de espera, eu posso chamar o Pedro Pinça, que é o outro integrante do 11, pela alcunha que ele adora. Bom dia, líder!
Bom dia, Josiel, bom dia, Thiago, bom dia quem nos acompanha. Isto não é uma gravação, o Botafogo volta à liderança do campeonato e joga contra o Palmeiras na quarta-feira que vem, que... para um jogo de 735 pontos.
É, exato. Bom dia. 1.000 pontos, né? Que coisa! Olha, foi uma vitóriazinha magra de 1-0, mas não precisava mais do que isso também, né, Pedro?
Não foi a primeira vitória magra, não, mas foi um jogo que o Botafogo teve um pênalti a seu favor, que foi... partido muito mal pelo Eduardo, que acabou se machucando, mas mesmo assim o time logo depois conseguiu achar um gol. Quer dizer, o Botafogo tem mostrado muita consistência, não é um futebol, na sua maioria dos jogos, assim, muito envolvente, muito maravilhoso, não, mas está se mostrando bastante consistente, como eu disse, e competente para fazer os jogos, fazer os gols, especialmente fora de casa, já é a quinta vitória, quer dizer. Então já estamos aí com 33 pontos.
Faz uma diferença tremenda, né? Esses pontinhos fora de casa. Bom, vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho, Série A, Série B, Eurocopa, Copa América, temos muita coisa para falar, mas eu gostaria de começar falando, e queria também, Pedro Pinto, já que você faz a cobertura da CPI da manipulação dos resultados nos jogos de futebol, dar uma geral sobre essa semana da CPI. Teve muita gente sendo ouvida, né? O que é que você fala aí e o que é que você acompanhou nessa semana da CPI aqui no Senado?
Bom, Gisel, na terça-feira a gente teve o ex-árbitro Manuel Serapião Filho, que é ex-árbitro FIFA, o baiano, que apitou durante muito tempo, né, especialmente na década de 90 ali, uhum. E ele é considerado como se fosse o precursor do VAR, o pai do VAR. Foi ele que deu as primeiras sugestões à FIFA, estava numa comissão que foi assim, que deu o pontapé inicial no VAR. E ele se colocou assim, com muita certeza de que ele confia cegamente nas pessoas que lidam com isso hoje em dia na CBF, falou dos árbitros, da equipe de árbitros, quer dizer, então colocou que não acredita que os árbitros estejam envolvidos nessa questão da manipulação. Foi o principal ponto do depoimento dele. Depois dele falou um oficial, o ex-oficial de integridade do VAR, que é o Rômulo Meira Reis, que concordou com o senador Carlos Portinho, que vem batendo um bumbo aí nessa história de que é necessário um canal de denúncias da CBF para a questão da manipulação. Ele falou que já, pelo menos no período em que ele ficou na CBF, pelo menos 200 casos de denúncias chegaram na mão dele para que tivessem sido analisados, e isso não foi muito divulgado também, o que foi um problema. Mas foi o principal também ponto do depoimento do Rômulo. Na quarta-feira, a gente teve o presidente da Patrocinense, que é o Roberto Avatar, que tem uma partida entre a Inter de Limeira e o Patrocinense pela Série D desse ano, em que a Polícia Federal está investigando e aponta indícios de manipulação. O presidente da Patrocinense acredita realmente que alguns gols foram estranhos. Ele espera que a investigação realmente puna os culpados, mas isentou o clube de qualquer responsabilidade. Uhum. E, para fechar, havia um outro depoimento de um empresário chamado William Rogato, que também parece que está envolvido nessa questão da manipulação, mas ele não compareceu ao convite que foi feito a ele, né? E agora vai ser convocado e o presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, promete medidas enérgicas aí contra esse William Rogato. Essa foi o nosso panorama da CPI essa semana.
Ok, então, é um panorama aí dessa CPI que está acontecendo aqui no Senado, falando sobre a manipulação, a possível manipulação e a investigação de se houve, se não houve. As pessoas estão sendo ouvidas e quem está acompanhando de perto aí é o nosso querido repórter Pedro Pince. Obrigado, então, por essa geralzona aí da CPI, Pedro. Vamos então entrar aqui nas tabelas de classificação, o rodada do campeonato Série A e Série B. Vou começar pela Série B. A Série B tem vários jogos que vão acontecer hoje e amanhã. Hoje a situação na Série B dos classificados do G4, quem iria para a Série A se o campeonato terminasse hoje. Santos está na liderança, junto com o América, com o mesmo número de pontos, né? Só critérios de desempate aí entre Santos e América. Santos primeiro, América Mineiro segundo, o Vila Nova é o terceiro com 24 e o meu querido Sport Clube do Recife fecha o G4 com 23 pontos.
E um jogo a menos.
E um jogo diretamente com América Mineiro amanhã. Vai ser assim uma coisa bem interessante, porque define aí quem passa para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos ver o que é que vai rolar aí nesse jogo. E no Z4 tem o CRB da Minha Caneca. Ah, Minha Canequinha tá apanhando.
Ih, gente.
CRB abre a zona da degola. Depois vem o Brusque, depois o Ituano e depois o Guarani. Esses são os times do Z4.
Ah, se destacar também a partida de domingo, 16 horas, entre o Vila Nova e o Avaí.
Sim, Vila Nova em terceiro.
O Avaí em quinto, né? Então vai ser um jogo bacana.
Bem interessante também. A briga é boa porque a dificuldade, eu sempre digo, perdeu dois... Tá na zona da degola, ganhou dois, tá no G4.
O equilíbrio é enorme.
Muito equilibrada a Série B e tem sido essa uma tônica dos campeonatos da Série B já há um tempo. Bom, passando pela Série B, vamos agora para a Série A. Você quer que eu fale na liderança, Pedro Pincer?
Por favor.
Esperamos por isso, né, Pedro Pincer? Na liderança, minha gente, o Botafogo, que está com 33 pontos. Aí você diz, mas o Palmeiras também tem 33 pontos. Mas nós temos critérios de desempate. Explica isso aí, Pedro Pincer.
Ué, temos aí, me parece que no nosso número de vitórias também é igual. Acho que o nosso saldo de gols é um pouco maior, não é isso?
O saldo é rigorosamente igual.
Eu também, né? Então é número de gols marcados.
Exatamente.
Meu Deus, não, mas tá ali no Photoshop, então, né? Essa liderança vai te contar.
Não importa, então olha a tabela, tá lá em primeiro.
A tabela tá aqui, a tabela não mente. Palmeiras, segundo, com os mesmos 33 do Botafogo, por esses critérios aí microscópicos que o Pedro Pincer arranjou. Flamengo é o terceiro. Com 31 pontos, também o Bahia, o quarto, com 30 pontos, esses formam o G4. O Flamengo perdeu ontem dentro de casa, segunda, o que é que está acontecendo aí com o Flamengo?
O Flamengo teve dois jogos em casa seguidos, primeiro contra o Cuiabá e segundo contra o Fortaleza, em que, em princípio, eu acho que se contava com 6 pontos. Desses 6, eles levaram um, que foi do empate com o Cuiabá. Agora, a se destacar, não vamos falar, eu sempre digo, vamos falar aqui de quem venceu.
Sim,
a partida.
Claro.
Não foi o Flamengo que perdeu, foi o Fortaleza que foi lá no Maracanã com 60 mil na orelha e ganhou o jogo.
E é sempre, entendeu? Eu sempre digo aqui, é sempre um time perigoso, o Fortaleza.
Difícil, o Fortaleza tem um meio de campo muito bom, esse Luceiro, que foi o rapaz que fez o segundo gol, não é bobo, entendeu? E o Fortaleza, mais uma vez, se mostra muito... competente, assim, estabilizado, entendeu? Já chegando aí em final de Sul-Americana, ganhando do Boca Juniors, quer dizer, é um time que faz muito tempo que a gente não coloca ele na rabeira do campeonato. Então ele é capaz desse tipo de resultado. E ontem foi mais um, foi uma grande vitória do Fortaleza ontem.
Eu quero destacar aqui, senão quando terminar essa conexão, o que eu vou ouvir no corredor aqui da Rádio Senado é brincar. Mas sim, você nunca fala do Vasco quando o Vasco está numa fase boa.
Três vitórias seguidas.
Pois é, eu quero destacar isso. A última contra o Corinthians. O Corinthians está numa fase bem complicada. Não era muito difícil de bater o Corinthians, não. Mas, como você diz, meu caro Pedro Pincel, vamos falar de quem ganhou, e ganhou assim com competência, com gol bonito. Vasco 2-0 sobre o Corinthians, já dá para ver o Vasco, até ontem dava para ver o Vasco na primeira página. Hoje, com aqueles critérios décimo todos primeiro. Ali, já é o 11º, mas sim, até ontem estava na primeira página aqui, era o 10º. Ah, agora vai?
Parece que está indo. Primeiro, a destacar realmente as três vitórias, né? Segundo, o trabalho do Rafael Paiva, que é o técnico interino, que parece que vai acabar sendo efetivado, porque ganhou do Inter, ganhou do Corinthians, quer dizer, são adversários que, especialmente o Corinthians, que não andam numa fase muito espetacular, mas não importa. Foi lá e ganhou. E ainda tem a vibração positiva pela chegada, pelo anúncio do Felipe Coutinho. Uhum. Né, que volta ao Vasco depois de muitos anos, quer dizer, é um cara que vinha já jogando na Arábia Saudita, no futebol, não sei se é futebol Arábia Saudita, mas é futebol árabe, Qatar, eu acho. E é um futebol tecnicamente mais fraco, mas é um jogador que vai chegar aqui e vai fazer a diferença. Então eu acho que o Vasco vem num viés de subida e isso tem que ser destacado, sim.
Sim, vamos aguardar. Thiago Medeiros, o seu Internacional não vive uma fase assim, digamos, estável. Estou vendo aqui que o Internacional, as últimas 4 partidas, perdeu e tem jogos aí difíceis em outros campeonatos. Perdeu o técnico.
Verdade, verdade, Gisiel. Não é uma boa jornada, de fato. Os meses de junho e julho têm sido difíceis para o Inter. Nos últimos 4 jogos do Brasileirão, perdeu 2, empatou 2. Na quarta-feira, perdeu em casa para o Juventude pela Copa do Brasil.
E tem outro jogo com o Juventude, né?
É, no sábado é o jogo de volta, já amanhã. E agora está sem técnico, o técnico foi demitido, já não vinha conseguindo tirar mais nada do grupo, então a demissão foi justa e creio que teremos momentos difíceis aí, tanto na volta contra o Juventude, que no Alfredo Jaconi é bem forte, e na semana que vem, na quarta-feira, tem jogo pela Sul-Americana contra o Rosário Central.
Rosário Central.
Então também é uma parada difícil, mas primeiro tem que achar um novo técnico para aí conseguir estabilizar o time.
O grupo não é ruim, né? O grupo do Internacional não é um grupo ruim. Não é?
Exato. Uma janela foi bem profícua. Foi muitas contratações vieram do exterior, inclusive o Borré, enfim, vieram se somar aí com jogadores que já estavam. E o Inter formou um time forte, mas que não conseguiu render, principalmente no Brasileirão e também na Copa do Brasil, até
faltando
o momento.
Faltando ajustar as peças, como diriam aí os analistas, né? Teremos um final de semana, gente, um domingo assim maravilhoso, para ficar o dia todo no sofá assistindo pré-jogo, jogo, e depois pré-jogo de novo e outra decisão. Decisões de Eurocopa e Copa América. E eu quero perguntar para vocês, a bola de cristal do Pedro Pensa está muito boa, ele tem na 11bet, ele tem ganhado todas, né? As odds. Agora, Eurocopa, Espanha e Inglaterra, quem será o campeão? Será que a Inglaterra vai bater na trave de novo? O Southgate é muito questionado, mas já levou para a segunda decisão de Eurocopa. Só não consegue ganhar, né?
É verdade. Só para dizer sobre a 11bet, foi 50-50, né?
50-50, né?
Porque ele falou, eu disse que ia dar Holanda e França. Desculpa, eu disse que o Thiago falou que a Holanda ia ganhar e eu disse que a Inglaterra ia ganhar. Deu Inglaterra. Ele disse que a Espanha ia ganhar a França e assim foi. Eu disse que a França ia ganhar. Então, afinal, Espanha e Inglaterra. Eu vou dizer a você que a Espanha, para mim, é a favorita destacada contra a Inglaterra. Mas ia ser muito legal se a Inglaterra conseguisse um título internacional depois de tanto tempo, ainda mais com o Southgate como técnico, né? Depois do sofrimento que foi o ano passado, a última Euro, que perderam nos pênaltis em Wembley, seria muito bacana se o futebol voltasse para casa, como eles falam, né?
É verdade, eu tendo a torcer pela Inglaterra também. Por isso.
Mas eu acho que a Espanha vai ganhar. Acho que o meu palpite é a Espanha.
Thiago.
Eu vou torcer para a Espanha e também acho que a Espanha vai ganhar. Vem fazendo um futebol muito legal de assistir, né? E eu acho que vai dar a Espanha nessa final de domingo.
Beleza, então. Então vocês acham que vai dar a Espanha, eu também acho que vai dar a Espanha, mas eu vou torcer pela Inglaterra.
E valendo, talvez, valendo também a bola de ouro, hein?
Sim.
Se o Bellingham fizer sem uma dúvida. Final acima da média aí, pode desbancar.
Eu acho que ele basta fazer um gol, viu, aqui para nós.
Porque já tem se destacado na Euro.
Já tem se destacado. O Vini Júnior, que era o grande concorrente, saiu. Porque nós estamos fora também da final. Então, o Bellingham tem tudo para levar essa bola de ouro mesmo. Pois é, nós não estamos na final da Copa América do domingo, que seria um domingo para a gente torcer bastante. Vai ser um domingo para a gente assistir aos nossos queridos irmãos argentinos jogarem contra a Colômbia. Gente, combinado que somos todos Colômbia no domingo?
Sem dúvida.
Na torcida? Acho que sim, todo
na
mundo
torcida,
é Colômbia.
Na torcida, né? Pois
mas é. Eu acho que não, eu acho que a Argentina vai ser campeã de novo.
Também?
Eu acho.
Então,
vamos todo mundo torcer para a Colômbia, até porque a colônia de colombianos nos Estados Unidos é um troço fora do normal.
É incrível, no estádio cheio de colombianos, é verdade.
Mas eu acho que a Argentina no final ainda carrega, vai levar o título. Mas o que a gente vai torcer pela Colômbia, vai.
Absurdamente. Então vamos para esse domingo. Todos de Colômbia, e porque se a Argentina ganha, a Argentina passa o Uruguai? Parece que é isso na
distância. Ah, 15 a 15, né? O Thiago que sabe essa coisa.
Aí eu vou ter que conferir aqui. Agora me pegou um pouco de surpresa. Mas
eu acredito que se a Argentina passar, se a Argentina for a campeã, a Argentina passa o Uruguai no número de títulos.
Eu acho que está 15 a 15, mas eu vou ver aqui. Mas eu acho que é isso mesmo.
Bom, destaques finais do 11 Minutos, meu caro Pedro Pince, o que é que você preparou para hoje?
Não, o meu destaque, Gisiel, é que faltam 15 dias para os Jogos Olímpicos.
Sim.
Isso é muito legal. E foi confirmado agora que com as delegações fechadas que vai ser a primeira vez que vão ter mais mulheres na delegação. E mais do que isso, eu tenho para mim que as principais chances de medalha do Brasil vêm das mulheres. Isso é muito bacana se destacar, né? Porque você tem a Rebeca Andrade, você tem a Raíssa Leal, você tem a Caena Kunze, a Martine Grael na vela, você tem o time de vôlei feminino, quer dizer, então eu acho que isso é uma coisa bem
o próprio time da ginástica olímpica que sempre
dúvida,
também traz
sem
alguma
dúvida.
Coisa, né?
Exato, então é bem legal. Eu acho bacana e daqui a pouquinho a gente vai estar falando de Olimpíada aqui, o que é sempre uma alegria.
A Isaura pergunta aqui pra gente, Olimpíada na TV aberta? Olha, as TVs abertas pretendem ou prometem passar a maioria dos jogos. Sim. E das modalidades, né?
Sim.
Agora, geralmente nas TVs fechadas, você tem a totalidade, para quem quer aquela modalidade que nunca ninguém ouviu falar ou ouve pouco, vai somente na TV fechada. Mas TV aberta sempre traz uma programação, uma cobertura especial.
E no YouTube também.
E no YouTube, no YouTube também. Tem sido muito comum aí os streamers fazerem coberturas muito especiais com relação a isso. Então vamos todos para o domingo com grandes decisões, enquanto a gente aguarda a chegada das Olimpíadas de Paris, que prometem realmente ser, como diz o bordão, uma festa. Meu caro Pedro Pincer, curta liderança, porque a gente não sabe na segunda-feira. Na segunda ainda
eu ainda vou ser líder.
Ainda vai ser líder, né? Para aqueles critérios microscópicos, mas ainda vai
não
ser líder.
Serei saudado como líder do campeonato na segunda-feira também.
Agora imagina aí como é que vai ser a nossa segunda-feira do 11 Minutos com a volta do Adriano Faria. Vamos preparar um final de semana essa edição para ver se na segunda-feira a gente faz uma surpresa pro Adriano Faria, tá bom, Pedro Pincer? A gente vai conversando.
Tá bom, só para confirmar, realmente são 15 títulos uruguaios e 15 argentinos e alguém vai pular à frente aí, tá bom?
Tá
muito
certo.
Obrigado, Gisiel. Um abraço a você, Thiago, sempre uma alegria conversar contigo e sempre aquela saudação especial quem nos acompanha. Até segunda-feira, tudo de bom, boas partidas para todo mundo aí. Um abraço.